Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vivo para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2024. Essa conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da empresa ri.telefonica.com.br. A apresentação também está disponível para download. Essa videoconferência também está sendo disponibilizada em português. Para acessar a tradução, clique no ícone do globo no canto inferior direito da sua tela do Zoom e selecione o canal de português. Depois disso, clique em Mute Original Audio para silenciar o áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vivo e as informações atuais disponíveis para a empresa. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados a um ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nessas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes conosco hoje o Sr. Christian Gebara, CEO da empresa, Sr. Davi Melcon, CFO e IRO, e o senhor João Pedro Soares Carneiro, diretor de Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor João Pedro Soares Carneiro, diretor de Relações com Investidores da Vivo. Senhor Carneiro, pode começar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da Vivo. Hoje, nosso CEO Christian Gebara falará sobre o desempenho da Vivo em conectividade e serviços digitais por segmento de negócios, B2B e B2C, e apresentará nossos avanços em ESG. Depois, nosso CFO Davi Melcon dará mais informações sobre a gestão de custos e CapEx, geração de fluxo de caixa livre, seguido de uma atualização sobre a remuneração de acionistas para 2024. Agora passo a palavra ao Sr. Christian. Obrigado, João. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco hoje. Tivemos mais um desempenho sólido no segundo trimestre de 2024, com os nossos principais indicadores, como receita total e EBITDA, crescendo mais do que no trimestre anterior e ainda bem acima da inflação. Nossa base de clientes se expandiu em nossos principais produtos. Os acessos pós-pagos aumentaram 7,2% e os domicílios conectados com FTTH voltaram a crescer dois dígitos, 12,7%. Além disso, o total de acessos móveis ultrapassou a marca de 100 milhões, reforçando o compromisso da Vivo com o nosso propósito de digitalizar para aproximar. As receitas totais aumentaram 7,4%, impulsionadas principalmente pelas receitas de serviços móveis, que aumentaram 8,8% neste trimestre. O sólido desempenho de nossas receitas impactou positivamente nosso EBITDA, que cresceu 7,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Combinando um forte EBITDA com a redução da intensidade de CapEx, fluxo de caixa operacional totalizou R$ 6,5 bilhões até junho, com margens próximas de 25%, enquanto a geração de fluxo de caixa livre atingiu R$ 5,5 bilhões, representando mais de 20% da receita total. Além disso, nosso lucro líquido cresceu 8,2% ano contra ano no período comparado ao ano anterior, aumentando a nossa rentabilidade. Esses bons resultados reafirmam a sólida posição da Vivo para continuar entregando crescimento e retorno sustentável, ao mesmo tempo em que se compromete a manter uma remuneração alta para seus acionistas. No slide número 4, vemos com mais detalhes a expansão consistente da nossa receita. As receitas de serviços móveis, que representaram 65% da receita total no trimestre, cresceram em um ritmo acelerado devido a um sólido desempenho comercial e operacional. O crescimento de 3,9% das receitas de telefonia fixa foi o maior desde 2015, impulsionado por uma melhora sequencial no desempenho de FTTH, com uma expansão de 17,1%, e por um melhor desempenho no segmento B2B. Combinado com nossa ampla oferta de serviços digitais, nossa liderança em conexão de fibra para residências e empresas, deixa claro que estamos no caminho certo para continuar fornecendo serviços de primeira linha. Esse sólido desempenho deriva da nossa melhor proposta de valor para clientes B2B e B2C, combinando conectividade com o mais amplo portfólio de serviços que vão além do nosso core. No segundo trimestre de 2024, os serviços digitais B2B, somados aos novos negócios B2C, apresentaram 9,9% da receita total da Vivo, um aumento de 1,2 ponto percentual ano contra ano, confirmando a tendência de crescente importância observada até o momento. No slide número 5, destacamos as principais alavancas do nosso crescimento contínuo em serviços móveis, que consiste basicamente de uma combinação excelente de um churn menor e um ARPU maior. Atualmente, temos 100,9 milhões de acessos móveis e o segmento pós-pago do nosso mix de clientes continua crescendo, sendo que essa base cresceu um impressionante 7,2% em relação ao ano anterior, levando o segmento a representar 63,4% dos nossos acessos totais até o final de junho de 2024. Como a Vivo está em uma posição única para atender às necessidades cada vez maiores de conectividade dos clientes, esses clientes ficam mais tempo e gastam mais conosco, resultando, por exemplo, em um aumento da atividade de upselling, tanto de pré-pago para híbrido, quanto de híbrido para pós-pago puro. Nosso churn no pós-pago permanece abaixo da marca de 1%, enquanto estamos aumentando o nosso ARPU móvel. Houve um aumento de 6,3% ano contra ano, atingindo o nível mais alto desde 2019. Agora, falando da nossa operação de fibra, em junho alcançamos 27,3 milhões de domicílios habilitados com FTTH da Vivo, um aumento de 10,7% ano contra ano, que nos aproxima do nosso objetivo de 29 milhões de domicílios até o final do ano. E embora a expansão da nossa área de cobertura continue acelerada, conseguimos aumentar o número de domicílios conectados em um ritmo ainda mais rápido, um aumento de 12,7%, alcançando 6,5 milhões de usuários, depois de adicionar 199 mil novos acessos durante o segundo trimestre de 2024, que acabou sendo o nosso melhor trimestre desde 2022. Além de acelerar o crescimento da nossa base de clientes, também estamos acelerando a expansão do nosso ARPU. O ARPU de FTTH atingiu R$ 90,9, um crescimento de 4% comparado ao segundo trimestre do ano passado. Além disso, o Vivo Total, nossa oferta convergente, que combina fibra e celular em um único plano, vem mantendo seu excelente desempenho. Em junho, alcançamos um total de 1,8 milhão de clientes de fibra no Vivo Total, mais que dobrando o número de usuários comparado ao ano anterior, já que 85% das novas vendas de fibra nas nossas lojas já estão sendo feitas com esse tipo de plano. Vivo Total traz benefícios tanto para o nosso segmento de fibra, já que o churn de FTTH é um ponto percentual menor do que temos para FTTH sozinho, quanto para o nosso segmento móvel, já que as migrações de clientes híbridos para as ofertas do Vivo Total aumentaram 90% na base anual. Sendo assim, estamos em uma posição privilegiada para colher os benefícios da convergência, porque somos o único player que pode oferecer um plano combinado de fibra e celular com cobertura nacional. No slide 7, vemos a evolução constante das nossas receitas B2C nos últimos 12 meses, que representaram cerca de 74% do faturamento da Vivo. A receita B2C cresceu quase o dobro da inflação no período, devido à nossa conectividade inigualável, complementada pelo avanço do nosso portfólio de novos negócios. As receitas provenientes desse serviço somaram 1,5 bilhões de reais nos últimos 12 meses, com um crescimento de 35% ano contra ano, representando 2,8% do nosso resultado total. Neste trimestre, estamos incluindo informações sobre a vertical de saúde e bem-estar também, representada pelo Vale Saúde Sempre e pelo Atma, nosso aplicativo de meditação e mindfulness. Nos últimos 12 meses, as receitas de saúde e bem-estar totalizaram 37 milhões de reais, possibilitados por um sólido desempenho do Vale Saúde, que atualmente tem 321 mil assinaturas, com taxas de utilização crescentes. Também continuamos desenvolvendo as verticais existentes, e além disso, acabamos de lançar dois novos produtos de serviços financeiros: o Pix Parcelado, que permite que os nossos clientes façam pagamentos parcelados usando o Pix, e um produto de crédito garantido vinculado aos fundos que os usuários podem sacar de seu FGTS anualmente, que chamamos de saque aniversário. Passando para o slide 8, detalhamos aqui o nosso desempenho em B2B, com um aumento de 7% nas receitas em relação ao ano anterior. O resultado foi impulsionado por um portfólio completo de serviços digitais que oferecemos aos nossos clientes, que gerou uma receita de R$ 3,6 bilhões de reais nos últimos 12 meses, um crescimento de 19% ano contra ano, representando 32% do nosso segmento B2B e quase 7% do top line da Vivo. No segundo trimestre do ano, reforçamos nossa liderança em B2B, trazendo constantemente inovações como soluções personalizadas de rede privada para algumas das empresas mais relevantes do Brasil, além de sermos um forte fornecedor de soluções de agronegócio. Para incrementar nosso portfólio e reforçar nossa equipe, operações e serviços digitais, nós adquirimos a IPNET, uma empresa especializada em liderar a transformação das empresas da nuvem por meio da implementação de soluções da Google, que gerou uma receita de R$ 218 milhões de reais no ano passado, um aumento de 35% ano contra ano. Agora, falando da nossa agenda ESG, temos algumas mensagens importantes para compartilhar com vocês. Com o objetivo de termos uma operação cada vez mais sustentável, antecipamos em 5 anos nossa meta de zero emissões líquidas. A empresa pretende atingir zero emissões líquidas até 2035, um desafio considerado sem precedentes para grandes empresas do nosso setor. Como contribuição para a economia circular, a Vivo planeja aumentar consideravelmente o volume de lixo eletrônico coletado dos consumidores no futuro, coletando 225 toneladas adicionais até o fim de 2035. Para reforçar o nosso pilar de diversidade, a nossa meta para 2035 é fazer com que as mulheres ocupem 40% dos cargos de liderança sênior e 45% da liderança geral da empresa. Também pretendemos chegar a 40% de negros em cargos de liderança e 45% de negros na força de trabalho geral. No social, comemoramos o 25º aniversário da Fundação Telefônica Vivo, sempre mantendo o seu propósito de educar para transformar e digitalizar para aproximar. Sendo que o nosso último dia do voluntariado mobilizou mais de 10 mil colaboradores e seus familiares, beneficiando mais de 40 mil pessoas. Durante o trimestre, a Telefônica Brasil recebeu vários reconhecimentos relacionados à ESG, dos quais destacamos a categoria Melhor em Telecomunicações, Tecnologia e Mídia no prêmio ESG Awards 2024 da revista Exame. Agora, Davi falará sobre o nosso desempenho financeiro. Obrigado, Christian. Bom dia a todos. Primeiramente, no slide número 10, vamos falar sobre a evolução do nosso custo. O crescimento do OPEX foi impulsionado principalmente por nosso forte desempenho comercial, mas também por uma certa volatilidade esperada na linha de outras receitas e despesas. O aumento no custo de serviços e mercadorias vendidas foi impulsionado por maiores receitas de serviços digitais e vendas de produtos eletrônicos, que têm uma margem EBITDA menor, mas não exigem CAPEX e nos ajudam a reduzir o churn e aumentar o lifetime value dos nossos clientes. A evolução do custo das operações foi relacionada principalmente à maior atividade comercial observada no período. Mas eu também gostaria de destacar que durante 2024 tivemos uma redução nas vendas de imóveis e ativos de rede, e também tivemos menores restituições fiscais comparados a 2023. Como resultado, a nossa linha de outras receitas e despesas passou temporariamente para o negativo este ano, comparado ao período anterior. Se excluirmos essa linha do nosso OPEX, nosso EBITDA aumentou 10,6% em relação ao ano anterior, levando a uma expansão de margem de 40,8%. Também é importante destacar que durante o segundo trimestre, a Vivo chegou a um acordo com a Anatel e outras partes para propor uma migração da nossa concessão de voz fixa em São Paulo para um esquema de autorização. Este acordo, se aprovado por todas as partes envolvidas, vai nos permitir dedicar mais investimentos para promover a digitalização do Brasil, usando as tecnologias mais modernas, além de trazer mais eficiência à nossa operação. Agora, no slide 11, CAPEX totalizou R$ 4,2 bilhões de reais no primeiro semestre, resultando em uma intensidade de capital reduzida em relação ao ano anterior. Continuamos direcionando a maior parte do nosso CAPEX para tecnologias de ponta, reforçando nossa liderança em cobertura 5G e acelerando nossos investimentos em 5G, o que já alcança 50% da população. Combinando o nosso sólido desempenho operacional com uma alocação eficiente de CAPEX, registramos um sólido fluxo de caixa operacional de R$ 6,5 bilhões de reais na primeira metade do ano, um crescimento de 9% ano contra ano, contribuindo para uma margem de fluxo de caixa operacional de 24% nos últimos 12 meses. Quando adicionamos as despesas de arrendamento, o desempenho é ainda melhor, com um aumento de 10,2%, atingindo 4 bilhões de reais no primeiro semestre do ano. Passando para o slide 12, o lucro líquido cresceu 8,2% no primeiro semestre comparado ao ano anterior, atingindo mais de 2 bilhões de reais. Se considerarmos somente o segundo trimestre do ano, o aumento foi de 8,9%. A posição de caixa da Vivo no final de junho de 2024 superou a dívida financeira em 2,3 bilhões de reais. Mesmo considerando os arrendamentos, a alavancagem permaneceu baixa em 0,5 vezes o EBITDA. A geração de fluxo de caixa livre atingiu 5,5 bilhões de reais no primeiro semestre do ano, levando o nosso fluxo de caixa livre a crescer dois dígitos nos últimos 12 meses. A sólida geração de caixa da Vivo em relação ao seu valor de mercado e nossas receitas nos dão uma flexibilidade importante, a flexibilidade que precisamos para dedicar recursos ao nosso crescimento e, ao mesmo tempo, melhorar os retornos aos nossos acionistas. Agora, no último slide, mostramos o caminho para cumprir com a nossa meta de remuneração de acionistas. Até o momento, durante 2024, pagamos mais de 4,1 bilhões de reais aos nossos acionistas, somando os 2,2 bilhões de reais de juros sobre capital declarados em 2023, a primeira parcela da redução de capital, que totalizou 1,5 bilhão de reais, e as recompras de ações, que já ultrapassam 400 milhões de reais, em linha com aquele compromisso de 1 bilhão de reais que temos no nosso programa atual. Isso nos coloca no caminho certo para entregar um payout de pelo menos 100% do lucro líquido do ano. Além disso, durante o ano já deliberamos um adicional de 1,5 bilhão de reais de juros sobre capital, com base nos lucros registrados até o momento em 2024. Essas iniciativas reafirmam a posição única da Vivo como uma das principais empresas brasileiras em termos de crescimento, rentabilidade e remuneração dos acionistas. Muito obrigado, e agora podemos abrir para perguntas. Vamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, cliquem no botão Raise Hand. Se a sua pergunta já tiver sido respondida, vocês podem sair da fila clicando novamente no botão. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Federle, do Bradesco. Daniel Federle, pode abrir seu microfone agora. Bom dia a todos, obrigado por responderem a minha pergunta. Minha primeira pergunta é sobre os planos para móvel. Estamos vendo os planos, os preços dos planos bastante saudáveis nos últimos trimestres. Então, a minha pergunta é: eu gostaria de entender quais são as principais barreiras para o aumento de preços, um aumento de preço ainda mais significativo. É o preço dos concorrentes ou são questões de orçamento dos consumidores? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre serviços digitais. Eu gostaria de entender qual o nível de confiança da empresa de que Vivo pode se tornar um player relevante em serviços digitais, que esse pode ser um segmento rentável, porque as vantagens competitivas da Vivo ficam claras nos serviços tradicionais de telefonia móvel, telecom, mas não, as vantagens não ficam tão claras nessa área de serviços digitais. Então, gostaria de saber qual é o nível de confiança de vocês para o futuro. Obrigado, Daniel. Aqui é o Christian. Vou tentar responder as duas perguntas. A primeira, eu acho que estamos além de uma estratégia que seja baseada somente no aumento de preços. Fizemos alguns aumentos de preço devido à inflação do período. Então, fizemos isso para parte dos nossos assinantes pós-pago puro e híbrido, e o pré-pago, o ano passado, em novembro, tivemos um aumento de preço daquela promoção de 15 dias que tivemos aumentando de 15 para R$ 17. O que temos tido bastante sucesso é na combinação de serviços. Então, estamos levando o mercado para convergência de fibra com híbrido ou pós-pago puro. Então, se você olhar o número de clientes no Vivo Total que tínhamos um ano para trás, era 0,9 milhão de clientes, agora temos 1,8 milhão de clientes. E estamos impulsionando, não estamos não só reduzindo o churn do pós-pago, que está abaixo de 1%, mas na fibra também, quando você considera os clientes que estão no Vivo Total, o churn é um ponto percentual mais baixo do que se considerarmos fibra sozinha. Também, quando falamos de totalização, neste caso, estou falando de um plano que tem serviços móveis, mas também teve muito sucesso na adição de OTTs de vídeo para nossa oferta. Então, móvel e fibra, temos 2,7 milhões de assinaturas de OTTs de vídeo e música, só para dar alguns exemplos para você da forma como estamos impulsionando a nossa base de clientes de cerca de 60 milhões de clientes para tentar aumentar o lifetime value com mais serviços, reduzindo o churn e usando todas as nossas plataformas e canais que nós temos, que reduz os nossos custos de aquisição de clientes. Então, essa é a combinação que nós estamos fazendo, que está se tornando uma história de sucesso para a Vivo e não se baseia somente em aumento de preços. Agora, falando sobre novos negócios, eu não sei se você quer saber mais sobre B2C ou B2B, mas eu gostaria de falar dos dois. Se somarmos os serviços digitais de B2B com os novos negócios em B2C, estamos falando de cerca de 10% de receita vindo desses segmentos. Então, para mim, isso já é um sucesso. É um sucesso separado, mas mais importante ainda, é um sucesso para manter a fidelidade dos clientes da Vivo. E aqui temos algumas vantagens. Temos a nossa base de clientes. Estamos falando de cerca de 58 milhões de clientes em B2C, 1,7 milhão em B2B. Estamos falando do canal que nós temos, 1,8 milhão em B2C, 5 mil em B2B. Temos 20 milhões de usuários únicos, capacidade de cobrança e outros pontos de interação que temos com os clientes, call centers, técnicos, tudo que você puder pensar. Eu não tenho nenhuma outra empresa tão presente nacionalmente, com tantos canais quanto a Vivo. Portanto, os resultados são esses que nós estamos apresentando. Nos novos negócios em B2C aumentaram 35%, estamos abrindo alguns deles. Fintech também, OTT de vídeo e música, que eu mencionei antes. Começamos a abrir os resultados de saúde e bem-estar, que ainda é pequeno, mas mostra a visão otimista e pode crescer muito mais. Então, estes são alguns exemplos dos serviços que estamos vendo que já representam 2,8% da nossa receita sem capex. E isso é importante, porque essas receitas trazem não apenas fidelidade dos clientes, mas crescimento sem consumir capex. E B2B já é uma história comprovada de sucesso. É por isso que compramos a Vita algum tempo atrás, agora compramos a IPNET. A IPNET está trazendo mais de 200 milhões de receita, com crescimento de 35% no último ano. Está trazendo 180 pessoas que vão complementar a nossa equipe, pessoas muito especializadas na venda de nuvem, e nesse caso também expandindo o nosso portfólio para Google, além de Amazon e Microsoft. E eu poderia dar exemplos nas outras linhas também de serviços digitais B2B. Então, crescimento de 19%, crescimento de dois dígitos nos últimos trimestres. E também um sinal muito positivo de uma estratégia que será bem sucedida. E, novamente, protegendo nossa base de clientes, que é muito bem segmentada. Estamos falando de pequenas e médias empresas, estamos falando de corporativo, alguns deles também dividido por verticais. Então, é uma história longa, mas resumindo, eu acho que estamos no caminho certo e é isso que vamos continuar fazendo, como vivo. Muito claro, obrigado e parabéns. Obrigado, Daniel. A próxima pergunta é de Leonardo Olmos, da UBS. Olá, estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Eu não estou ouvindo vocês, mas eu vou fazer a pergunta. Parabéns pelos resultados. Obrigada por responder a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre o lucro líquido. Vocês mencionaram que o lucro líquido ainda é a principal referência para os dividendos. Poderiam discutir outros drivers não operacionais do lucro líquido, por exemplo? Talvez um eventual lucro da venda de ativos reversíveis, poderiam quantificar quantos ativos, qual é o valor correspondente disso? Ou talvez uma possível reversão nos prejuízos relacionados à concessão com a Anatel, se vocês saírem da concessão, isso poderia virar lucro, que poderia permitir um pagamento maior de dividendos no ano que vem? Essa é a minha pergunta. E poderiam falar um pouco sobre a questão da restituição fiscal, porque foi um pouco menor neste trimestre, e eu sei que vocês tiveram números fortes por vários trimestres. Poderiam descrever como o que vocês esperam de comportamento desses números no segundo semestre? Obrigado. Obrigada, Léo, pela pergunta. Em primeiro lugar, em relação à migração da concessão para o modelo de autorização, ainda não podemos divulgar os impactos, ainda precisamos finalizar o acordo e esperamos talvez discutir os números no quarto trimestre ou assim que for aprovado. Mas eu acho que a oportunidade que nós vamos ter no futuro, como já explicamos, temos outras áreas além dos serviços tradicionais de telecomunicações, outros serviços sem consumo de CAPEX. E em números absolutos, o EBITDA nós esperamos que continue crescendo, e essa será uma vantagem. Também, em termos de taxa e de juros, esperamos que haja uma redução no futuro na taxa de juros, e isso também poderia trazer benefícios para o nosso top line, principalmente os arrendamentos, os aluguéis, que são a nossa principal parte da nossa dívida. Também em relação ao imposto de renda, como vocês podem ver, a alíquota que tivemos no primeiro e no segundo trimestre, embora seja consistente, cerca de 27%, ainda é mais alto do que em trimestres, no mesmo trimestre em anos anteriores. Então, existe uma sazonalidade aí. Não sei, não sabemos como vai ser na segunda metade do ano, mas esperamos que essa alíquota do imposto de renda tenha uma redução. Principalmente dependemos também dos juros sobre capital que nós vamos declarar. Então, isso sobre o lucro líquido. Agora, em relação aos ativos fiscais, tem duas coisas aqui. Primeiro, que tem um impacto positivo no capital de giro, que é consistente com os trimestres anteriores. Vejam que o capital de giro vem principalmente do adiamento do pagamento do FISTEL, mas também uma restituição de alguns ativos fiscais. E a linha de outros custos e outras receitas tem a ver com a recuperação de impostos que ainda não foram reconhecidos no nosso balanço. Esse é sempre um processo contínuo que monitoramos de perto e esperamos que nos próximos trimestres isso continuará, essa tendência do passado continuará. Não podemos confirmar o que vai acontecer no terceiro ou quarto trimestre, mas vemos uma evolução consistente dessas linhas. A próxima pergunta é de Marcelo Santos, do JP Morgan. Pode abrir seu microfone agora. Olá, bom dia. Obrigado por responder a minha pergunta. Quero me focar em banda larga. Primeira pergunta: vocês tiveram um aumento do ritmo na banda larga? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Vocês estão capturando mais, ou é um churn menor? Eu gostaria de entender melhor essa evolução dos números, que foi bastante interessante. E a segunda pergunta, também relacionada à banda larga: vocês tiveram um aumento do ARPU de FTTH. Poderiam falar um pouco da tendência? É uma vantagem no ambiente competitivo, ou é uma vantagem mais interna? Os seus usuários é que estão fazendo mais upgrade. Gostaria de saber mais sobre o ARPU também. Obrigado, Marcelo. É o Christian. Sim, eu acho que o que você está vendo aqui é o resultado de uma estratégia muito bem estabelecida e executada. Há vários motivos que explicam por que estamos com este bom desempenho em FTTH. Reportamos receitas de 1,8 bilhão de reais no trimestre. Então, nos domicílios habilitados, tivemos um aumento de 10,7%. Então, no fim do trimestre, tínhamos 27,3 milhões de domicílios habilitados e aumentamos mais a conectividade desses clientes usando a rede. Então, fomos de 5,8 para 6,5. A penetração agora é 24%, são 0,4 ponto percentual maior ano contra ano. A Vivo se destaca, se diferencia como melhor qualidade, os melhores canais, melhor experiência para o cliente e também as possibilidades que eu falei antes. A possibilidade de combinar mais serviços para o mesmo cliente. Então, se você olhar as vendas de FTTH que nós temos nas nossas lojas, 85% já vem do Vivo Total. Então, Vivo Total de 0,9 para 1,8. E o mercado, nos últimos trimestres, mesmo que as adições líquidas do mercado não tenham sido tão altas, a nossa foi a mais alta. Nos últimos 6 trimestres, se eu olhar desde o segundo trimestre de 2023, nossas adições líquidas foram 158 mil, depois 24, 173, no segundo trimestre, 199. Então, aqui temos uma combinação de adições, como você mencionou, e redução do churn também. Não tem churn para esses clientes, o 1,8 que tem em Vivo Total, um ponto percentual, o churn é um ponto percentual mais baixo do que dos clientes só de FTTH. Então, aqui temos muitos diferenciais da nossa oferta. E é por isso que tivemos esse aumento no ARPU, porque as pessoas estão querendo velocidades mais altas, as pessoas estão querendo ter mais serviços combinados com a fibra, e eu acho que. Nós temos, é isso que define a preferência e a nossa possibilidade de ter uma participação maior na carteira do cliente, porque estamos oferecendo mais e em alguns lugares estamos oferecendo algumas coisas que outras empresas não conseguem oferecer. A sua outra pergunta era sobre o ARPU. Eu acho que eu já respondi sobre o ARPU. Eu acho que o ARPU é um resultado de uma melhor experiência para o cliente. Eu acho que tem uma busca por excelência, melhor qualidade. Temos um serviço melhor, instalação, manutenção. E há uma exigência de mais velocidade, de mais conexão por Wi-Fi em diferentes cômodos da mesma residência. E também há a possibilidade de adicionar OTT e outros serviços à fibra. Muito obrigado, Christian. Muito claro. Obrigado, Marcelo. Próxima pergunta é de Bernardo Gottman, da XP. Pode abrir o seu microfone agora. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é sobre a concorrência no segmento móvel. Estamos monitorando o lançamento de novas ofertas de alguns players regionais. Vocês notaram algum sinal de irracionalidade nessas ofertas, alguma coisa que poderia ser uma preocupação para a dinâmica favorável que vocês têm visto? E minha segunda pergunta é sobre o processo de migração de concessão para autorização. Quais são os benefícios econômicos que podemos esperar em termos de run rate, OPEX, CAPEX, e qual é o timing esperado para as aprovações regulatórias? Poderiam dar mais informações? Seria ótimo. Bernardo, nós temos um mercado móvel muito competitivo. Como você sabe, temos concorrência em todos os lugares, não só de operadoras locais, mas também outras MVNOs locais que temos no mercado brasileiro. E o que estamos tentando transmitir aqui é que a nossa estratégia é mais baseada no foco no cliente. E a possibilidade de oferecer mais serviços ao mesmo cliente. Temos, em média, 1,4 serviços por cliente. Esse serviço pode ser fibra imóvel ou fibra com OTT de vídeo. Então, o que estamos tentando transmitir é que o nosso foco está em maximizar o relacionamento que temos com os nossos clientes, oferecendo uma proposta de valor. Que neste momento eu acredito que, pensando em todo o país, a nossa proposta de valor é única. E é isso que está nos levando a esses bons resultados, as adições líquidas e também os churn, também melhor NPS. Aumento da receita em quase em todas as linhas, como apresentamos neste trimestre, crescemos em fixo, em móvel, em pós-pago, pré-pago, B2B, B2C, produtos eletrônicos com e sem smartphones e todos os novos negócios, incluindo B2C e B2B. Tudo isso é único e é uma combinação dos ativos que nós temos. Não estamos falando especificamente da oferta de uma operadora móvel em uma região específica. E a sua segunda pergunta? Temos alguns marcos para conseguir a aprovação dessa migração. Estamos aguardando que o Ministério Público, o TCU, apresente o parecer deles e depois nós teremos 30 dias, mais 30 dias para apresentar à plenária. E depois da aprovação, ainda precisamos da aprovação da AGU e depois terminamos. Não temos uma data específica. Se tudo for feito dentro do cronograma, sem nenhuma interferência, nós podemos chegar a este acordo em outubro. Depois disso, tem muitas coisas relacionadas à concessão que nós vamos abrir para vocês depois que estiver aprovado e vamos poder compartilhar nos próximos trimestres. Mais relacionado às pessoas que vão trabalhar na concessão, investimentos que temos que fazer em tecnologia legada e que não vamos ter mais que fazer, imóveis que talvez a gente não precise mais e podemos vender. Então, tem vários custos ocultos e investimentos que nós vamos ter mais clareza depois que esse acordo for aprovado. E temos um investimento que faz parte do acordo em 5 e 10 anos relacionado a essa possibilidade de migrar. Muito obrigado, Christian. Obrigado, Bernardo. A próxima pergunta é de Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Pode abrir seu microfone agora. Obrigado por responder às nossas perguntas. A primeira pergunta é sobre pré-pago. Poderiam nos dar uma atualização das tendências de ARPU e recargas em pré-pago especificamente? E a segunda pergunta é: poderiam nos dar uma atualização de como estão pensando em M&A, aquisições e fusões, tanto em termos gerais e B2B? E no segmento de B2B, vocês veem espaço para mais aquisições semelhantes à IPNET ou mais empresas B2B com um perfil diferente dessas que vocês já adquiriram? Em pré-pago, eu acho que o mercado está indo muito bem. Nós aumentamos a nossa oferta quinzenal para R$ 17, como eu disse, estamos tentando trazer mais inovação para o nosso segmento pré-pago. Então, estamos trazendo incentivos com maiores recargas e também programa de fidelidade relacionado a esse assunto, que é um dos nossos investimentos em CRM, o bônus, de valor. O que vimos no último trimestre foi um aumento na nossa receita de 4,9%. Um crescimento muito bom acima da inflação. E também o churn está muito baixo. Então, o que estamos fazendo em pré-pago também é a nossa possibilidade de migrar de pré-pago para híbrido, que estamos fazendo com bastante sucesso. E também estamos migrando com bastante sucesso a migração de híbrido para pós-pago puro ou híbrido para Vivo Total. Então, continuamos muito atentos aos movimentos do mercado e trazendo mais valor aos planos híbridos, trazendo clientes de pré-pago para híbrido, não só para híbrido sozinho, mas híbrido com conteúdo. Híbrido com Netflix, híbrido com Vale Saúde, híbrido com Vivo Play, híbrido com Viva E, que é a plataforma de educação que nós temos. Então, estamos focados no cliente, tentando trazer mais valor para esse relacionamento com os nossos clientes. Em relação a fusões e aquisições, estamos sempre buscando oportunidades em banda larga. Até agora não temos nenhuma novidade para compartilhar, somente o que já foi compartilhado com vocês. Precisamos Precisamos encontrar o preço, uma combinação do preço correto, da pegada correta, da qualidade técnica de rede e de ZPI corretas, e também. Vocês sabem que já temos 27 milhões de domicílios habilitados, queremos chegar a 29 milhões no fim do ano. Então, temos a possibilidade de usar redes neutras no Brasil e de outros disponíveis no mercado. Então, sempre diferentes alternativas: orgânico, crescimento orgânico, rede neutra, ou se encontrarmos algum ativo que vai cumprir todas essas nossas exigências, nós sempre vamos considerar e teremos a flexibilidade de considerar fusões e aquisições. Nas nossas aquisições, a IPNET é um ótimo ativo. Estamos muito felizes com essa aquisição. É uma empresa com mais de 200 milhões de reais em receita. E o mais importante, é uma empresa muito bem sucedida, que tem 260 funcionários especializados, 140 especialistas em soluções Google. O que também nos dá mais espaço para expandir a nossa penetração em soluções da Google, não somente em cloud, mas também em outros espaços, concorrendo com o Office. E oferecendo um portfólio não apenas a grandes empresas, mas também pequenas e médias empresas que hoje estão investindo também em soluções na nuvem. Estamos sempre buscando oportunidades nas diferentes áreas de B2B, outras empresas de nuvem. Algumas em IoT, cibersegurança, depende, pode ser uma aquisição total, como fizemos na Vita ou IPNET, pode ser um investimento por meio de ventures ou uma parceria de uma forma mais exclusiva. Portanto, estamos muito otimistas na nossa capacidade de crescer, sempre considerando nossa base de clientes. 1,7 milhão em B2B, 5 mil representantes de venda e todos os ativos que a Vivo traz. Só para dar um outro exemplo, que não é uma aquisição, mas é uma joint venture em energia que acabamos de lançar com a Auren, chamada Good Energy. É uma empresa que já começou com muito sucesso. E no futuro poderemos compartilhar mais informações, mas também está nos permitindo tirar vantagem do mercado. A Auren traz energia e nós trazemos os canais e o relacionamento com os nossos clientes. Muito claro, muito obrigado. Obrigado, Vitor. A próxima pergunta é de Luca Brendim, Bank of America. Pode abrir seu microfone. Olá, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre as adições líquidas em imóvel. A Bibus está mantendo um ritmo bastante sólido nos últimos trimestres. Mas quando olhamos o mercado consolidado, o mercado também está crescendo bastante nos últimos trimestres. Então, como podemos pensar no futuro, quais têm sido os principais promotores desse crescimento e isso vai continuar ou não? E a segunda pergunta é sobre margens, margens EBITDA. Como podemos pensar nessas margens no futuro? Ainda há mais espaço para crescer? Continuaremos a ver o crescimento das margens enquanto houver crescimento do top line? E como vocês pensam, então, nas margens no longo prazo? A que nível elas podem chegar? Obrigado, essas são minhas perguntas. Luca, aqui é o Christian. Eu vou responder sobre a Vivo. Eu acho que o mercado está vendo essa oportunidade de migração de pré-pago para pós-pago de uma forma positiva. No nosso caso, para você ter uma ideia, se eu olhar o número de acessos, nós somos de 97,8 para 100,9 nos acessos móveis totais. Em pré-pago, fomos de 38,1 para 37, uma redução de 2,9. No pós-pago, nós viemos de 59,7 para 64, um crescimento de 7,2. Essa é a nossa capacidade de migrar clientes de pré-pago para pós-pago e atrair clientes de outras empresas também. Mas como você perguntou de mercado como um todo, a minha resposta é que a capacidade de migrar pré-pago para pós-pago é que está impulsionando as adições líquidas do mercado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Passo a palavra ao Davi. para falar sobre a margem EBITDA. Oi, Luca, obrigada pela sua pergunta. Em relação à margem EBITDA, como você sabe, tem dois elementos aqui. Tem a linha de outros custos e receitas, que este trimestre foi um pouco pior do que no anterior, porque houve um pouco de volatilidade. Então, se considerarmos, se excluirmos esta linha, vemos uma melhora na margem EBITDA, que vai para 40,8%, ou seja, quase um aumento de quase um ponto, uma melhora de quase um ponto, embora as receitas estejam vindo com uma margem EBITDA menor, mas com sem CAPEX. Então, olhamos para as margens com pelo nível de fluxo de caixa operacional, porque esses novos negócios estão vindo sem CAPEX. E aqui vemos que estamos em um momento muito bom, temos uma margem de caixa, fluxo de caixa operacional no trimestre de quase 23%. E se olharmos os próximos 6 meses, estamos quase em 24%. Neste trimestre, também começamos a mostrar um fluxo de caixa operacional após leases, como você pode ver ali, os maiores níveis que nós temos nos últimos anos. Então, resumindo, ainda temos alavancas que podemos usar para continuar melhorando algumas dessas margens, e preferimos olhar a margem de fluxo de caixa operacional e também após os leases. Não damos guidance, mas estamos bastante positivos em relação à oportunidade de continuar melhorando essas tendências no futuro. Muito claro, obrigada pela resposta. A próxima pergunta é de Fanny Kumar, HSBC. Olá, obrigada por responder a minha pergunta. Minha primeira pergunta é sobre a migração da concessão para autorização. Quando essa migração estiver concluída, vocês veem uma necessidade ou oportunidade de investir mais na área de concessões, investir mais nessa área e como isso impactaria o CAPEX? E a minha segunda pergunta é: quão robusto é o guidance de vocês em termos de remuneração dos acionistas, considerando que vocês estão considerando aquisições e também essa mudança de concessão para autorização? Eu não sei se eu entendi a segunda parte. Qual é a segunda parte da sua pergunta? A segunda parte é: quão robusto é o seu guidance e se vocês estão considerando essa migração de concessão para autorização? Então, se essa migração de concessão para autorização realmente prosseguir, vocês vão mudar alguma coisa no seu guidance? Não, não vai mudar com a migração. Vai permanecer igual. Em relação, é 100% ou mais do nosso lucro líquido. Isso vai permanecer igual. A sua primeira parte da sua pergunta, depois que a gente migrar, nós vamos ter que manter algumas cidades no estado. Nós vamos ter que manter o serviço de telefonia fixa em algumas cidades do estado. É um pequeno número de cidades que precisaremos manter. São mais localidades do que cidades que nós temos, vamos ter que manter até 2028, porque essas cidades ou essas localidades não têm nenhuma outra alternativa de serviço de voz. Então, ou temos que fornecer a solução móvel, ou temos que manter a solução de telefonia fixa que temos hoje. Além disso, todo o resto, que é a grande maioria, nós teremos a liberdade de fazer o que quisermos. E é claro que a nossa estratégia de fibra é baseada em outros elementos, não apenas a migração. E nós vamos tentar capturar o máximo possível essa migração de fibra, como nós temos feito ao longo dos anos, independentemente da concessão. Então, se olharmos a nossa rede hoje, são 27 milhões de domicílios habilitados. A parte importante dessa rede está no estado de São Paulo. E essa é a nossa substituição de cobre, troca de cobre por fibra. Nós vamos continuar fazendo isso. E nós vamos usar a rede que nós temos lá, mas isso não muda nada com a migração. A migração só vai nos obrigar a manter umas poucas localidades em que nós temos que manter até 2028 com serviços fixos. Não sei se essa foi a sua pergunta, mas é assim que nós vamos operar. Sim, muito claro. Obrigado. A próxima pergunta é de Carlos de Ligarrita, Itaú BBA. Pode abrir o seu microfone. Olá, bom dia. Obrigado por aceitar minha pergunta. Tenho duas perguntas rápidas. A primeira é: poderia nos lembrar da exposição à depreciação do câmbio? Eu sei que muito vem da parte de custo, mas poderia descrever melhor? E a segunda é mais do que uma pergunta. Eu gostaria de saber mais sobre os serviços financeiros que vocês estão oferecendo. A questão da licença que vocês estavam falando. Que outros serviços vocês podem oferecer? Qual é a oportunidade que vocês estão identificando na área de serviços financeiros? Olá. Olá, Carlos. Em relação à exposição ao câmbio, tem duas partes. Uma tem a ver aos telefones celulares. Temos alguma proteção em relação aos nossos contratos globais, porque fazemos parte do grupo telefônico, mas se tiver um aumento de preços como consequência do câmbio, nós vamos repassar nos preços ao consumidor, porque acreditamos que essa seria uma prática normal de mercado. Em relação ao resto das nossas operações, resumindo, eu diria que cerca de 20% do nosso CAPEX está vinculado ao câmbio, mas temos algumas proteções, como eu disse. Então, isso quer dizer que talvez o impacto não seja imediato, talvez a gente tenha um impacto no médio prazo. Então, é uma pequena exposição. Carlos, a segunda pergunta sobre serviços financeiros: o que nós apresentamos aqui nos últimos 12 meses, tudo relacionado a serviços financeiros, então B2C, basicamente, trouxe em receita 450 milhões em receita nos últimos 12 meses, se comparado com os últimos 12 meses ou o segundo trimestre de 2023, é um crescimento de 27%. Temos diferentes produtos, vamos mencionar alguns deles. O principal é o que chamamos de empréstimos pessoais, ou Vivo Money, era chamado antes Vivo Money, que é o empréstimo pessoal disponível aos clientes da Vivo, que permite que os clientes contratem crédito desde R$ 500 até R$ 50 mil, 100% digital o serviço, a partir do aplicativo. E aqui a nossa capacidade de entender o perfil do cliente, porque são clientes que nós sabemos que é isso que nos permite ter uma oferta bastante contextualizada, minimizando os riscos e sendo cada vez mais assertivos, oferecendo o produto correto ao cliente correto. Essa plataforma, no segundo trimestre, chegamos a 446 milhões de reais que emprestamos à nossa base de clientes. Estamos falando de 60 mil clientes que já acessam nossa plataforma de empréstimos. É um aumento no volume, se compararmos com esses 446 com o ano anterior, um aumento de 62% ano contra ano. Ainda temos muito espaço para crescer, é por isso que estamos lançando novos serviços. Um deles é bem específico para o Brasil, que é o saque aniversário do FGTS, que é um produto que permite que os clientes antecipem o saque aniversário do FGTS, que é o fundo de pensão aqui no Brasil. E lançamos também o Pix parcelado. Você compra agora e paga depois. É um serviço que também está agora disponível e embutido no nosso aplicativo. Também temos seguro. Começamos basicamente com seguro para celulares. Temos 150 mil clientes e tem seguro de celular com a Vivo, em parceria com a Zurich. Mais de 28% dos celulares que vendemos nas nossas lojas já saem com o seguro, mas também vemos espaço para melhorar e também para lançar outro tipo de seguro, seguro de bicicleta, seguro para animais de estimação, seguro de vida. Estamos conversando com os nossos parceiros para ter uma oferta mais ampla, mais abrangente e usar o nosso aplicativo, que é uma posição que custa muito pouco ou até zero, dependendo do caso, para alcançar esses clientes. Como eu disse, temos 23, 24 milhões de usuários únicos no nosso aplicativo. Então, estes são basicamente os principais serviços no Vivo Pay, que é a nossa fintech, e E pedimos uma licença de SCD do Banco Central, que nos permite fazer basicamente o que nós estamos fazendo, talvez com mais serviços, de uma forma mais eficiente, já que estamos aumentando a escala do nosso portfólio. Acreditamos que podemos fazer isso sem ter que alugar licenças ou capacidade de outras empresas, de uma forma mais eficiente. Obrigada pelo call. Obrigada. A próxima pergunta é de Gabriel Vaz de Lima, Morgan Stanley. Pode abrir seu microfone. Olá, obrigado por responder a minha pergunta. Eu só tenho uma pergunta. Tem algo relevante que devemos saber para o terceiro trimestre? Alguma tendência relevante que devemos estar atentos em fixo imóvel? Obrigado. Sim, trimestre após trimestre, estamos mostrando uma tendência positiva em todas as nossas linhas, em resposta à estratégia que nós estamos comunicando no último ano para vocês. Vamos continuar gerindo essa empresa da mesma forma, impulsionando a conectividade, móvel e fixo e a totalização da nossa base de clientes por meio de uma variedade de produtos e serviços. Expandindo nosso portfólio de serviços digitais e novos negócios, aumentando a eficiência na forma como nos relacionamos aos nossos clientes, de reduzindo o OPEX por meio da digitalização, usando racionalmente o CAPEX, de uma forma que a razão CAPEX sobre receita continue diminuindo, e mantendo a remuneração aos nossos acionistas de 100 ou mais, por 100% ou mais do nosso lucro líquido. É isso que nós temos feito com bastante êxito nos últimos trimestres. Essa sessão de perguntas e respostas está agora encerrada. Gostaria de devolver a palavra ao senhor Christian Gebara para os seus comentários finais. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos por terem participado. Obrigado pelas excelentes perguntas. Novamente, toda a equipe está sempre disponível caso vocês tenham mais dúvidas. Este foi um trimestre muito positivo, muito sólido. Estamos muito satisfeitos de compartilhar esses resultados com vocês. E de compartilhar informações e detalhes sobre a nossa estratégia para o futuro. Espero revê-los em breve. E espero que possam participar das nossas próximas calls nos próximos trimestres. E mais uma vez, continuamos à disposição caso tenham perguntas. Muito obrigada a todos que participaram. A videoconferência da Vivo está encerrada. Obrigada a todos por participarem. Tenham um ótimo dia.